passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
No final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, o Brasil vivia um período de volta das liberdades democráticas, amparado por uma Constituição recém-promulgada que fez renascer na população uma esperança de dias melhores. Acontece que no plano econômico o descontrole era a realidade existente. E foi esse o contexto de surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, tema do segundo episódio da reportagem especial Lei de Responsabilidade Fiscal, 25 anos de história. Uma produção, Rádio Senado.
Inflação alta e gastos públicos elevados sem qualquer retorno para a sociedade, de certa forma, ofuscavam os avanços no plano político conquistados após a redemocratização. Afinal de contas, o brasileiro sentia no bolso as dificuldades, apesar de tentativas frustradas, de controle dos preços. E foi nesse cenário que, finalmente, o Plano Real conseguiu não só controlar a inflação, mas baixá-la a níveis aceitáveis. Para se ter uma ideia, em 1993, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, medido pelo IBGE entre as famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, foi de 2.474,15%. Implementado em julho de 1994, o Plano Real, ao final daquele ano, já produzia resultados com um índice acumulado de 916%. Em meio a tantos números, no ano seguinte, o resultado foi ainda mais expressivo e o índice acumulado alcançou apenas dois dígitos, 22%. Mas esse controle inflacionário só seria sustentável, segundo os técnicos do governo, se viesse associado a outras medidas. Era preciso equilibrar os gastos públicos para evitar que a União recorresse a empréstimos e emissão de moeda para financiar suas despesas e, com isso, gerar a alta de preços com mais dinheiro circulando na economia. Essa ideia ganhou mais força por causa de uma crise econômica que atingiu países de mercados emergentes da Ásia, além de Rússia e México. Por causa do receio dos investidores de aplicar o dinheiro nessas regiões, os recursos para investimentos nessas localidades e também no Brasil começaram a minguar. Assim, foi necessário agir e, em 1998, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso encaminhou ao Congresso Nacional uma mensagem com medidas de um programa de estabilidade fiscal que previa a regulamentação de uma reforma administrativa já aprovada, mudanças nas regras previdenciárias, incluindo a do setor público, e aperfeiçoamento da legislação tributária e trabalhista. O programa também contava com uma proposta para colocar em ordem as contas públicas de todos os poderes e entes da federação, que deu origem à Lei de Responsabilidade Fiscal. As medidas previstas no projeto impunham condições para renúncia de receitas, limites a aumento de gastos e endividamento. Além disso, no caso de descumprimento das metas de resultado primário, referentes à diferença entre receitas e despesas, o gestor ficaria impedido de usar o dinheiro do orçamento até que a situação se normalizasse. Claro que, num regime democrático, as proposições sugeridas pelo governo encontraram resistência por parte de um grupo de parlamentares de oposição. Senadora à época, Heloísa Helena, que compunha a bancada do PT de Alagoas, afirmou durante a discussão da matéria no plenário do Senado que a proposta privilegiava o uso de dinheiro do orçamento para pagamento da dívida, em detrimento da população de baixa renda.
O que é efetivamente o papel do Estado? Educação, que a Constituição diz que é dever do Estado, é papel do Estado? Saúde é papel do Estado. Segurança pública é papel do Estado. Porque nenhuma dessas áreas não podem ser protegidas. E a única área que é protegida é o pagamento dos juros e serviços da dívida. Por quê? Discutir a questão da responsabilidade fiscal, possibilitando maior capacidade de endividamento, desde que seja para o pagamento dos juros e serviços da dívida.
Já o ex-senador Paulo Artung, do então PPS do Espírito Santo, criticou os que tentavam atribuir a pressões internacionais a adoção de uma postura responsável por parte dos gestores em relação aos gastos públicos.
Se a gente tem compromisso com o povo, se a gente quer que a educação pública se estruture nesse país, se a gente quer que a saúde pública se estruture nesse país, se a gente quer que os governos estaduais voltem a ter uma estrutura de segurança pública, se a gente quer ter políticas públicas ativas, nós temos que ter equilíbrio fiscal. E se a gente quiser geração de emprego e renda, nós temos que ter equilíbrio fiscal. Porque o que hoje faz o dinheiro ser caro no nosso país, o que faz isso é um endividamento público irresponsável, com um perfil inadequado, aonde o governo se socorre no mercado financeiro dia a dia.
Ao final dos debates, o projeto da Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovado no dia 11 de abril de 2000 por uma ampla maioria. Foram 60 votos favoráveis e 10 contrários, além de 3 abstenções. No dia 4 de maio do mesmo ano, a lei foi finalmente sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso.
Depois de um quarto de século em vigência, qual é a impressão dos atuais senadores a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal? Será que ela vem cumprindo sua missão? Esse é o tema do terceiro e último episódio da reportagem especial Lei de Responsabilidade Fiscal, 25 anos de história.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.